é dia 4 de junho, é uma quinta-feira, Corpus Christi, expressão em que em latim significa Corpo de Cristo. É uma das festas mais tradicionais da Igreja Católica. Ela foi criada com um objetivo bem específico, celebrar publicamente o mistério da Eucaristia, o sacramento do pão e do vinho, né, que para os católicos representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Diferente do Natal ou da Páscoa, que celebram fatos da vida de Jesus, o Corpus Christi celebra uma doutrina, um dogma de fé. A festa surgiu na Bélgica, sabia? É, lá no século XIII, impulsionada por visões de uma monja agostiniana da Bélgica, chamada Juliana de Cornillon, que afirmava ter visto. Ela relatava que o próprio Jesus pedia uma celebração anual para honrar a Eucaristia. Em 1264, o Papa Urbano IV oficializou a festa para toda a igreja por meio de uma bula papal. O evento ganhou ainda mais força porque coincidiu com o chamado Milagre de Bolsena, na Itália, onde um padre cético teria visto sangue brotar de uma hóstia sagrada durante a missa. Por que que a data muda, né, todo ano? É uma data flexível. O Corpus Christi é um feriado móvel porque é calculado diretamente a partir da data da Páscoa. A regra é a seguinte: ela acontece exatamente 60 dias após o domingo de Páscoa. Sempre cai numa quinta-feira. E a escolha da quinta-feira não é por acaso. É uma referência direta à Quinta-feira Santa, o dia da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia com seus discípulos antes de ser preso, né? A marca registrada do Corpus Christi, especialmente no Brasil e em Portugal, é a confecção de tapetes coloridos nas ruas, por onde passa a procissão da igreja. Hoje, logo cedo, o pessoal do trânsito, né? A Maísa, né? Falou aí da interdição lá na Esplanada dos Ministérios. São os tapetes, né? Os tapetes. Essa tradição começou nos Açores e foi trazida pelos colonizadores portugueses. Os fiéis passam a madrugada desenhando, preenchendo as ruas com materiais como serragem colorida, borra de café, sal, flores e areia, criando verdadeiras obras de arte sacra. O significado disso é lindo. Dentro da tradição, a comunidade prepara um caminho de gala para que o ostensório, que é a peça de ouro que carrega a hóstia sagrada, passe por ali. É a única época do ano em que o Santíssimo Sacramento sai da igreja e caminha pelo meio do povo, pelas ruas da cidade. É feriado nacional no Brasil? A rigor, não. Falando legalmente, não é feriado nacional. A legislação federal brasileira classifica o Corpus Christi como ponto facultativo. No entanto, a lei permite que cada município decrete feriado local, se assim desejar. Como o Brasil é um país de forte tradição católica, a imensa maioria das cidades brasileiras e capitais adota o dia como feriado municipal, que acaba gerando o famoso feriadão prolongado de 4 dias, emendando ali a sexta-feira. É pra quem pode, né? Aproveite o seu feriado.
Rádio Metrópolis. All I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't.
alternativa.
Bom dia, Lucão.
Bom
olha o gol,
dia.
Olha o gol. Me coloca nessa promoção aí.
Olha o gol.
Ah, sei mesmo, só pra desejar um feliz feriado.
Beleza, pra você
e
também, obrigado. E
aí tá 100%, hein?
Barbarizou, né?
Tá voando.
Bom
beleza?
Demais.
Bom dia.
Valeu, bom dia. Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night.
Bom dia, Lucão. Bom dia, Cerrado.
Bom dia.
Setoró.
Beleza, Wellington.
Manda um abraço pra todo aí. Bom feriado.
Ô,
Lucão, manda aí pra nós aí. Um trabalho é tudo. Já que hoje as crianças estão todas de folga, volta só segunda-feira. E um bom feriado pra todas as crianças.
Beleza.
Fiquem com Deus. Wellington de Taguatinga Norte.
Valeu, Wellington. Aquele abraço.
Bom dia, Lucão. Bom dia. Passando aí só pra desejar um ótimo feriado a todos.
Todos nós.
Tudo
bom
demais.
Coloca
na promoção aí, Lucão. É o Marcos.
Valeu, Marcos. Aquele abraço.
Bom dia, Lucão. Bravo. Rafael do Vila Planalto.
Rapaz. Aí, beleza.
Coisa boa, hein?
Coisa boa.
Feriado.
Trânsito fica uma beleza. Nossa senhora.
O negócio é feio pra caramba. Nossa, é bom demais.
Já
que Lula tá na presidência aí, pô. Se reelegeu, coloca aí 6-1, pô. Falta 6 dias no Olha 1. Pra que trabalhar, né?
Rádio.
And it's going fast cause I feel like a superstar.
Now work it out.
And you may not have it, I might have just broke the law.
Now work it out.
Show turn to grab it and I make this whole thing yours.
Now work it out.
Hey, said a hustler's work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out.
Abração a Mauri, telefone final 3056. A Mauri 3056. Tá levando um par de ingressos para o filme Mortal Kombat 2, mais a camiseta da Rádio Metrópolis. Presente desse feriado aqui no Metrópolis Rádio Show para a Mauri, telefone final 3056. Eles já estão na área: Estevão Damásio, Márcia Paravise, James Costa. É o Conexão Metrópolis.
Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:01, olá, bem-vindos. Bom dia a todos nessa quinta-feira, 4 de junho. Eu ia falar feriado, mas é ponto facultativo, Corpus Christi. Tá no ar o Conexão Metrópolis. A partir de agora você é muito bem informado. Notícia, reportagem, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e, claro, sempre a interação direta com você, ouvinte, pelo 8220-1041. Hoje um super prêmio, hein? No finalzinho do programa, Vamos destacar o vencedor ou vencedora de um par de ingressos para o Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul. Vamos então para o tema da nossa enquete. Você certamente já ouviu: o Brasil é o país dos feriados. Com uma média de um feriado por mês, o país pode parecer para muita gente ter feriados demais. No entanto, quando comparado a outros países, o nosso acaba aparecendo em posição intermediária, vejam só, no ranking global de feriados nacionais. O número coloca o Brasil abaixo da média global estimada em 13 feriados por ano. No topo da lista está o Nepal, com até 35 feriados anuais. Vai gostar de feriado assim lá no Nepal, hein? Na sequência aparecem países como Irã e Myanmar, ambos com cerca de 26 dias, além do Sri Lanka, com 25. Em comum, estas nações combinam calendários religiosos diversos e celebrações nacionais ao longo do ano. Na outra ponta, com menos feriados, estão países como Vietnã, México e Reino Unido, que figuram entre os que têm menos feriados nacionais. Números que variam entre 6 e 10 por ano. No caso do Brasil, o total inclui datas nacionais fixas, como Independência, Proclamação da República e Natal, além de celebrações religiosas e cívicas, amplamente difundidas no calendário oficial. A contagem pode variar conforme estados e municípios que adicionam feriados locais ao calendário nacional. O que você acha? Temos feriados demais? Muitos deles prolongados? Enforcamos muitas datas? Quando cai quinta, pega sexta, quando cai...
Terça, pega segunda.
Terça, exatamente, pega segunda. Mas é um número relevante, uma informação que chama atenção, né? Brasil não tá aí no topo dos países com mais feriados, não, viu? Quero sua opinião. 8220-1041 para concorrer hoje a um par de ingressos para o Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul. Ou ao contrário, né? Eu fiz a pergunta, você acha que nós temos feriado de mais ou de menos? Acho que cabe mais uma datinha aí comemorativa.
Tem gente que quer mais.
No decorrer do ano. Tem muita gente que quer mais. Tô aguardando a sua participação. Repito, 8220-1041. Tem trânsito hoje?
Ah, será? Será?
Tem trânsito hoje?
Tem mais a França, vamos saber.
Mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevão, bom dia. Bom dia a todos aí no estúdio. Começo as informações do trânsito aqui no Conexão Metrópolis, pela área central de Brasília, onde três faixas estão interditadas nas vias S1 e N1, próximo à Catedral, por conta de um evento religioso. As outras faixas seguem liberadas para o fluxo. Além disso, sem bloqueios no momento nas vias paralelas S2 e N2. Com esse calor, a comida estraga rápido. A embalagem plástica conserva mais os alimentos e reduz o desperdício em 30%. Plástico é segurança alimentar. Plásticotransforma.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais ponto facultativo hoje, mas informação, as notícias não param. Vamos aos destaques do dia. Daniel Vorkari entregou nova proposta de delação premiada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Com mais nomes, hein? Chama atenção, dona Barra.
Pois é, tá incluído ali o nome do senador Ciro Nogueira pelo PP do Piauí. Essa proposta também revela um novo contrato bilionário com a esposa do ministro Alexandre de Moraes e informações sobre o filme Dark Horse.
Polêmico filme do Bolsonaro.
Tribunal de Contas do DF adia análise das contas do último ano de Ibanez por ausência do balanço do BRB.
Ao discutir o caso, conselheiros e presidente do tribunal bateram boca. Tudo começou quando Manuel de Andrade, que preside o TCDF, fez um comentário a respeito do caso. De Portugal, o conselheiro André Clemente iniciou a discussão.
A nova gestão está preocupadíssima em sanear o BRB, mas é importante que o tribunal também estabeleça limites, tá, para julgamento de contas.
Vossa Excelência está votando?
Não, já votei, comentei. Posso comentar? Tá, alguma proibição?
Isso aí. Seu presidente, só para...
Pega Vossa Excelência.
Presidente.
É a palavra.
Presidente. Eu não gostei do jeito que o senhor se dirigiu ao conselheiro Inácio, porque a postura de Vossa Excelência tem contrariado aqui esse plenário. Vossa Excelência tem que lembrar que esse plenário, esse tribunal é regido pelo plenário. Esse tribunal não tem dono, caro presidente. Então, Vossa Excelência pode dar suas manifestações, mas faça sempre a ressalva, por exemplo, que é a sua opinião, não é a opinião do tribunal nem do plenário, por favor.
Vossa Excelência não entendeu, está em Portugal, por isso não entendeu bem. A distância dificulta a compreensão.
Eita! Crime esquentou no plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Bárbara.
Pois é, Estevão, a discussão seguiu, viu? E ao todo, o bate-boca envolveu 5 dos 7 conselheiros que se mostraram insatisfeitos com opiniões particulares divulgadas pelo presidente à imprensa, como se fossem aprovadas pelo plenário.
No noticiário nacional, o governo Lula vê dificuldade em reverter a decisão dos Estados Unidos sobre o PCC e Comando Vermelho.
Esse anúncio feito pelo Departamento de Estado norte-americano há uma semana, se acompanhou aqui, prevê que essas organizações criminosas serão incluídas a partir de amanhã na lista de organizações terroristas estrangeiras e também na categoria de terroristas globais, especialmente designados.
Mesmo com a dificuldade e anúncios sobre novas taxas a produtos brasileiros, Lula disse que vai à reunião do G7 colocar ordem na casa.
Enquanto isso, pesquisa Atlas Intel diz que 47,6% acha o governo brasileiro péssimo no combate ao crime organizado.
Essa pesquisa Atlas Intel também revelou que quase 55% dos brasileiros têm uma imagem negativa de Donald Trump.
Nos Estados Unidos, Câmara aprova a resolução que limita ações de Donald Trump contra o Irã.
Voltamos ao DF para te contar que a governadora Celina Leão encaminhou uma nova proposta para viabilizar a capitalização do PRB.
Vamos ver se agora os deputados distritais vão colocar esse projeto, essa proposta em votação. Portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:09, pessoal, você certamente já ouviu o Brasil, o país dos feriados, mas não é bem assim não, viu? Com a média de um feriado por mês, o Brasil pode parecer para muita gente ter feriados em demasia. No entanto, quando comparado a outros países, o nosso acaba aparecendo ali numa posição intermediária no ranking global. O que você acha disso? Nós temos feriados de mais, de menos, muitos deles prolongados. Emita a sua opinião, 8220-1041, estou aguardando aqui. E hoje você concorre a um par de ingressos para o Vale Parque, a maior praia artificial da América do Sul. Primeiro destaque ao vivo aqui, com detalhes, Bárbara Micheli.
Oi, Estevão, bom dia para você, bom dia quem nos ouve. O Tribunal de Contas do Distrito Federal e dos Territórios adiou a análise das contas do ex-governador Ibaneis Rocha, referentes ao ano de 2025, o último ano da gestão dele. O motivo é a ausência de demonstrações financeiras do Banco de Brasília, o BRB.
Esse balanço do BRB também não sai, né?
Não sai para nenhum lado, nem pro Tribunal de Contas, viu, Estevão? O BRB, ele tinha até o fim de março para divulgar o resultado de 2025, mas descumpriu esse prazo devido ao prejuízo bilionário deixado pelos negócios com o Banco Master, que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Esse assunto, inclusive, a gente ouviu há pouco, rendeu uma discussão entre conselheiros e o presidente da Corte de Contas. Em outra decisão, o Tribunal de Contas determinou que o governo do Distrito Federal, o GDF, apresente um plano de ação para reduzir o número de cargos comissionados e de servidores sem vínculo nas administrações regionais. A Corte de Contas também pediu que o GDF detalhe as atribuições de cada cargo comissionado e o impacto financeiro dessa medida. Essa decisão do tribunal se soma à determinação da 6ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que mandou o GDF exonerar, Estevão, em até 60 dias, os ocupantes de cargos em comissão das administrações regionais que exercem atividades meramente burocráticas e gerenciais. Ou seja, administrações regionais têm 60 dias para demitir, exonerar quem está nessas funções, Estevão.
Obrigado pela participação, Bárbara. 8:11. Daqui a pouquinho nós vamos destacar para você que eventualmente não está trabalhando hoje por conta, né, do ponto facultativo. no GDF e no Serviço Público Federal, no governo federal, que opções você tem hoje? Sejam elas religiosas, culturais, de lazer, o que está aberto, o que está fechado, enfim, servição para você. Enquanto isso, e antes da Márcia Paravise, eu destaco que é preocupante essa informação, hein? Entre janeiro e abril deste ano, segundo o Detran, houve 73 mortes no trânsito no Distrito Federal, sendo que os pedestres representam um quarto das vítimas desse mesmo trânsito. É preocupante, será que está faltando mais campanha de cunho educativo, mais fiscalização, mais conscientização, enfim. 8h12, vamos girar, Márcia Paravise.
Você vamos falar sobre a classificação, né, do primeiro comando da capital PCC, o comando vermelho, porque nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que será difícil reverter a decisão, como nós falamos nos destaques, ou anunciada pelo governo de Donald Trump, pelo menos no curto prazo. A preocupação do governo não está relacionada a uma eventual intervenção americana no Brasil, hipótese considerada improvável por integrantes do governo. O receio maior é o impacto econômico da medida, que pode afetar a imagem do país perante investidores estrangeiros e gerar reflexos no sistema financeiro. Repetindo, a partir de amanhã, então, o PCC e o Comando Vermelho passam a integrar listas americanas de organizações terroristas e grupos sujeitos a sanções internacionais. Com isso, pessoas e empresas que mantenham relações financeiras ou ofereçam apoio material às facções poderão ser alvo de punições previstas pela legislação dos Estados Unidos. Lembrando, a decisão foi anunciada 2 dias após o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, se reunir com Trump e defender a classificação das organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas. Para finalizar, Estevulgo, o presidente Lula defende o fortalecimento da cooperação internacional no combate ao crime organizado, mas avalia que medidas unilaterais podem gerar riscos à soberania nacional e dificultar estratégias conjuntas de segurança pública, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia. Inclusive, sobre esse tema, vamos conversar daqui a pouquinho com a doutora Olivia Ricarte, constitucionalista e mestre em relações internacionais e interculturais. Ela leciona na Universidade Latino-Americana de Ciências Jurídicas, que fica em Miami e que figura entre os 3% cientistas mais influentes do mundo. Daqui a pouquinho, em pauta, como frisei, ações dos Estados Unidos que impactam diretamente o Brasil e possíveis consequências dentro da própria Constituição e do campo do direito internacional. 8h14, vamos mudar de assunto. Você sabe quais são os jogadores mais bem pagos desta Copa do Mundo? Tem uma lista aqui dos 10 maiores. Tem um brasileiro apenas, hein? Primeiro deles, dos que ganham mais, obviamente, não dos brasileiros. Cristiano Ronaldo, Portugal. Sabe quanto ganha o Cristiano Ronaldo por ano?
Quanto?
R$1,5 bilhão. Oh. Eu vou repetir. Um bilhão e meio de reais por ano.
Necessário.
Lionel Messi. Lionel Messi da Argentina, segunda colocado, R$700 milhões por ano. Kylian Mbappé da França, R$478 milhões por ano, é o terceiro da lista. Haaland da Noruega, R$428 milhões por ano. E chegamos ao brasileiro na quinta posição, Vini Júnior. R$302 milhões por ano. O egípcio Mohamed Salah, que deixou o Liverpool esse ano, ganha R$277 milhões por ano na sexta posição. Sadio Mané, senegalês, R$271 milhões por ano. Mahrez, da Argélia, na oitava posição, R$261 milhões por ano. É muita grana. Na nona posição, Jude Bellingham, da Inglaterra e do Real Madrid, R$221 milhões por ano. E fechando a lista, o jovem prodígio Lamine Yamal, espanhol, com R$216 milhões por ano.
Mas é grande a diferença entre o Cristiano Ronaldo, nossa, e o senhora. Messi, né? segundo muito. Já colocado.
Eu achei também.
Mas o Cristiano Ronaldo é um fenômeno, né?
É.
Fenômeno de marketing, inclusive. Ele é muito melhor que o Messi em termos de marketing, convenhamos, né? Então,
verdade.
R$1 bilhão. Ele tá não jogando também nas Arábias, né? Nas Arábias.
Então, em grana.
É. Muita grana.
Grana, pessoal. Lá.
Meu Deus, o que fazer com uma grana dessa, hein?
Opa.
O que o Vini Júnior faz com essa? 302 milhões de reais. Todo ano ele ganha muito mais que uma Mega Sena acumulada.
Verdade.
Muito mais que uma Mega da Virada. Todo ano, garantido ali.
Né? De prêmio.
De prêmio. É, Virgínia.
Daqui a pouco. Mas também não é à toa, não, né? Joga demais. Ele também joga demais,
muito,
né?
Joga muito.
Pra se destacar, tem que ter futebol.
Bárbara Michelin.
Oi, Estevam. Esse caso é bem curioso, viu? Quando a gente vê uma pessoa assim, às vezes até tem comentários a respeito da idade, né? Ah, quantos
Sim.
anos você acha
Não,
que
essa,
tem?
Não, esse caso é inacreditável.
Rapaz.
Inacreditável.
Uma mulher de 37 anos estava se passando por uma menina de 12. E eu não tô falando da internet, né? Que é comum a gente ver caso de pessoas mais velhas passando por pessoas mais novas, né? Pra aplicar crimes contra adolescentes, por exemplo. Não, tô falando da vida real mesmo. A mulher, ela se passou por uma adolescente de 12 anos sendo adotada por uma família. E até ganhou uma festa de aniversário. Ou seja, quando ela conheceu essa família, na visão dela, ela tinha 11 anos de idade. A falsa adolescente também teria recebido medicamentos caros, viu, para emagrecer dos pais.
Mounjaro.
Ela recebeu Mounjaro. Ela fingiu ter 12 anos e enganou a família de Joinville, Santa Catarina. Ela teve a prisão preventiva decretada pela justiça, viu, na terça-feira, Estevam.
Mas tá muito mal explicada essa história. Como é que foi essa adoção? Porque ela não enganou só, então, o caso. Ela enganou o juizado. Não tem documentação, ela estava numa
Estavam
casa.
Estavam fazendo a documentação para que fosse adotada. Estava fazendo isso daí. O que que acontece?
Isso,
ela estava junto a uma organização religiosa, ela enganou toda a organização. Então, uma família dessa organização foi lá e acolheu, ficou, né, sensibilizada com a situação dela, levou para casa,
então,
cuidou dela, deu Mounjaro.
Falsa.
Não divulgaram ainda informações sobre esse caso, mas a cutis dela devia estar muito bem, né, a pele.
É,
porque
eu olhei a
37...
Não dá pra enganar, não, viu?
Estevam, ela
37
falou...
37 pra 12...
Isso, ela utilizava o argumento de que tinha passado por questões complicadas na infância, o que faria com que
a aparência dela
fosse de pessoa que tinha mais idade. Mas ela aparecia nas fotos, por exemplo, com uma madeira, com chupeta, entendeu? Ah, e, de fato, olhando pra foto dela, não dá pra perceber que ela tem 37 anos de idade, não.
É mesmo?
Não dá pra perceber. O Ministério Público de Santa Catarina havia solicitado a prisão preventiva dela, que foi acatada pela justiça, e Amanda vai ser encaminhada agora ao presídio feminino de Joinville. A defesa da mulher afirmou que identificou elementos que justificam o quê? Lógico, um pedido de exame de sanidade mental, e aguarda a conclusão da perícia para esclarecer mais circunstâncias desse caso, Estevam.
É a órfã da vida real. O caso que chama a atenção. A órfã da vida real. 8:20, daqui a pouquinho a primeira entrevista do nosso Conexão Metrópolis. Hoje nós queremos saber, você acha que o Brasil tem muitos feriados? Será que somos o país dos feriados? Não é bem assim não, viu? Porque saiu uma pesquisa que nos coloca na posição intermediária, né? Quando comparado a outro país, o nosso acaba aparecendo no meio da tabela. O ranking global de feriados nacionais. O número nos coloca, por exemplo, abaixo da média global, estimada em 13 feriados por ano. No topo da lista, repito, Nepal com até 35 feriados anuais. Na sequência, aparecem países como Irã e Myanmar, ambos com cerca de 26 dias, além do Sri Lanka, com 25. Em comum, essas nações combinam calendários religiosos diversos e celebrações nacionais ao longo do ano. E aí, o que você acha? Temos feriado demais, muitos deles prolongados? Emita a sua opinião, deixe gravada a sua participação e concorra hoje a um par de ingressos para o Vale Parque, repita, a maior praia artificial da América do Sul. De volta, prestação de serviço, você ligado aqui na Rádio Metrópolis. Tem trânsito mais da França, onde?
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Oi, Estevão, voltou para atualizar o cenário. Para você, motorista que não vai folgar neste feriado, atenção na conexão da BR-070 com a estrutural, onde hoje não estão acontecendo as reversas. Apesar disso, segue a boa fluidez, desde o setor H Norte em Taguatinga até o acesso à pista sul na estrutural. Próximo a Vicente Pires. No sentido oposto, sem retenção pela pista norte, agilizando o contrafluxo. Brasil ganhou é Pix. Compre sua TV na Casas Bahia e ganhe Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer o próximo jogo depois da sua compra. É Pix para usar como quiser. Brasil ganhou é Pix na Casas Bahia. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
8:20, daqui a pouquinho vamos conversar com Olivia Ricarte, constitucionalista, mestre em relações internacionais e interculturais. Ela leciona na Universidade Latino-Americana de Ciências Jurídicas. Vamos conversar um pouquinho com ela sobre as consequências de algumas decisões do governo Donald Trump, entre as quais a de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Está valendo a partir de hoje, né, Márcia?
A partir de amanhã,
Estevão. Então, daqui a pouquinho, a doutora Olivia já está aqui conosco, mas antes, Márcia Paradis.
Vamos falar exatamente sobre isso, porque mais da metade dos brasileiros aprova a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas. É o que mostra a pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem. Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados disseram aprovar a medida, enquanto 44,7% desaprovam. Apesar da maioria favorável à decisão, a pesquisa revela uma preocupação com possíveis impactos para o Brasil. Para quase 48% dos entrevistados, a classificação representa um risco à soberania nacional por abrir espaço para uma eventual intervenção estrangeira no país. Já 44,7% avaliou que a medida é necessária para tornar o combate ao crime organizado mais efetivo. A pesquisa também revela, a gente falou isso nos destaques, vamos reforçar, que 54,8% dos brasileiros têm uma imagem negativa de Donald Trump. Para finalizar, o levantamento ouviu 1.273 pessoas de 30 de maio até ontem, dia 3.
Obrigado, Márcia. Já apresentei a doutora Olivia Ricarte, está conosco. Tudo bem, doutora Olivia? Bem-vinda.
Tudo bom, bom dia.
Pode aproximar só um pouquinho mais o microfone aí, por favor. Essa pesquisa é interessante, né? Porque a maioria das pessoas que foram ouvidas nesse estudo, obviamente, elas consideram o tratamento e a política de combate ao crime organizado no Brasil totalmente ineficiente. Portanto, apoiam classificação de PCC e como organização terrorista, assim como o Comando Vermelho. Mas temem impactos negativos para o Brasil. Com a experiência que a senhora tem, o que a senhora vislumbra daqui para frente, principalmente amanhã, quando começa a valer essa medida?
Então, primeiramente, bom dia a quem está acompanhando a gente aqui. É uma satisfação muito grande.
Prazer é nosso.
Então, a preocupação ela existe e ela se justifica por uma ferida aberta, né, que a gente tem na nossa sociedade, que é a questão da segurança pública. É um dos países mais violentos do mundo, né? Em várias qualificações aí, violência doméstica, mortes por armas de fogo, enfim, são vários setores aí de segurança pública problemáticos que a gente tem, que faz com que o brasileiro tenha essa percepção, que não é à toa, realmente. Agora, é importante a gente ter um panorama geral do que significa essa classificação de organizações até então criminosas para organizações criminosas terroristas. Sim. E tem uma diferença importante
grande,
nisso.
Né?
É grande,
sim.
E o brasileiro precisa entender essa questão. Então a gente vai trazer aqui um resumo pra gente poder ficar a par disso. Amigos, quando a gente classifica uma organização criminosa, a legislação brasileira, ela traz um fundamento básico, visa ao lucro, crime organizado, tem umas vestes, entre aspas, de empresa. Empresa à margem da lei. Então, tem braços de administração, é uma organização em visa lucro. Basicamente isso. Uma organização criminosa terrorista, ela tem vestes para além desse lucro. Ou seja, ela defende uma ideologia, ela defende um combate ali, um enfrentamento étnico, um enfrentamento religioso. Então, tem uma diferença significativa nisso. Por quê? Porque ultrapassa aquele entendimento que visa somente lucro. Então, pode ultrapassar as fronteiras, né? Então, o terrorismo, inclusive, pode ultrapassar fronteiras ao ponto de ter intervenção das Nações Unidas, né? A gente pode...
Visa, por exemplo, até derrubar regimes, né?
Exatamente, governos. Exatamente. Basicamente, é essa a função da declaração de uma organização criminosa para organização terrorista, né? É ultrapassar mesmo essa seara do crime organizado local. Então, pode ter consequências bem, bem abrangentes para a gente aqui no Brasil.
Entre essas informações dadas pela Márcia, né, o principal temor dos que foram entrevistados diz respeito à ameaça à nossa soberania. O que a senhora pode destacar sobre isso?
Então, é porque já tivemos casos outrora, né, que aconteceu isso. Uma declaração desse porte, se o arranjo de combate, de enfrentamento não for bastante harmonioso, como aconteceu, bastante harmonioso entre aspas, né, como aconteceu ali nos cartéis, na Colômbia, enfim, se não for extremamente harmonioso e bem arranjado diplomaticamente, falando entre os órgãos de inteligência dos países envolvidos e tudo mais, pode acontecer de uma intervenção, pode acontecer do caso ser levado às instâncias administrativas internacionais, inclusive ao Conselho da ONU, que os Estados Unidos é membro permanente, inclusive tem poder de veto, e pode levar enfim, a pior consequência, que é a ruptura diplomática entre os dois países, que foi justamente o que aconteceu ali entre Irã e Israel. Então, esse temor, ele está longe, espero que não chegue, mas ele existe.
É engraçado que a senhora me surpreendeu, eu não tinha projetado o rompimento diplomático entre Brasil e Estados Unidos, num caso bem mais extremo. Lá para frente, se acontecer, eu acho que não vai acontecer, mas enfim. Mas o maior temor diz respeito nessa ameaça à soberania a operações militares, como aconteceu na Venezuela.
E pode ocorrer, porque quando uma organização ela é elevada ao status, elevada entre aspas, né? Enfim, elevada ao status aí de organização terrorista, os órgãos de inteligência envolvidos também mudam, né? Então passa a ser dos militares, da CIA, enfim. É plausível a preocupação do brasileiro, mas a gente vai acreditar na diplomacia entre os dois países. Os dois países são aí parceiros diplomáticos e comerciais há muitos anos, e a diplomacia brasileira é notoriamente uma das mais bem-sucedidas do mundo, né?
Então, pois é interessante que a gente tenha ouvido muitos argumentos de quem apoia, né? Ah, o governo Lula não está nem aí para PCC e Comando Vermelho, não faz o dever de casa, então o Trump vai fazer. Não é tão simplista a análise assim, né?
Não é tão simplista, até porque as organizações, o PCC, por exemplo, tem mais de 30 anos, né?
Tem mais de 30 anos. Então. Comando Vermelho também.
Acho que é mais
vários
antigo.
Governos.
Isso, é mais
Eu acho
antigo.
Que essa guerra urbana a gente já está perdendo há décadas, né?
Bom, é como eu falei no começo, é uma ferida aberta à segurança pública, tanto o narcotráfico quanto outros setores de violência também.
Eu não, sinceramente, aquela operação que aconteceu com o Maduro, gente, eu até brinco aqui. Eu não vejo nenhuma possibilidade de helicópteros com SEALs marines norte-americanos sobrevoarem o Rio de Janeiro na parte da noite, ou Brasília. Não tem a mínima possibilidade. Eu acho que o histórico da Venezuela, o contexto é completamente diferente do histórico do Brasil, assim como extremo. Cuba.
É um extremo que, enfim.
Isso é coisa de filme, mas como o ataque às Torres Gêmeas eram coisa de filme e aconteceu.
Eu costumo dizer que em geopolítica a gente não pode dizer que nada é impossível, só que é improvável. Mas impossível a gente não pode cravar.
Agora a senhora destacou que, gente, a sede das Nações Unidas é em Nova York, né? Os Estados Unidos têm um poder econômico e político dentro daquela casa ali que só cresceu nas últimas décadas. E o direito internacional, como fica nisso? Ele está mais enfraquecido diante desse poder militar e econômico de países como os Estados Unidos?
É uma crítica, né, que muitas pessoas apontam, né, para o direito internacional nos últimos anos, porque a gente precisa ter em mente que o direito internacional recente, da história recente da humanidade, né, não do nosso país, da humanidade, ele surgiu num contexto de destruição completa dos direitos humanos. A ONU surgiu depois do Holocausto, né? Num contexto de Segunda Guerra Mundial que estava todo mundo se reconstruindo. E depois veio a Guerra Fria, enfim. Então, nós estamos num contexto da ONU, que a ONU, a ONU e os outros organismos, né, de direito internacional, inclusive a OIT, enfim. A OMC, que a gente... Não sei se a gente vai tratar aqui das taxações hoje. Se não tratar, me chama que eu volto.
Não, é bom sim.
O direito internacional, ele tem esse arcabouço de observador, porque ele preza pela segurança internacional e pela paz mundial. Pela dignidade da pessoa humana, segurança internacional e paz mundial. Então, ele age como observador, conciliador e mediador. Claro que tem os organismos de ostensividade, como o Conselho de Segurança da ONU. Mas, eu repito, para o amigo ouvinte refletir sobre isso, o Conselho de Segurança da ONU tem membros permanentes dos Estados Unidos. É um deles e tem poder de voto e veto.
Antes da gente encerrar, Márcia quer fazer uma pergunta para a senhora.
Olívia, exatamente diante dessa situação que está, a gente está vendo que o presidente Lula está já nas os últimos eventos dele, ele não abaixou a cabeça, ele, enfim, criticou Trump, por aí vai. A partir de amanhã, então, a gente... Você consegue você acha que essa... A situação, essa crise, porque já está, né? Tem especialistas dizendo que já há uma crise diplomática. Há alguma possibilidade de haver um encontro entre os dois e pelo menos arrefecer esse clima que está nesse momento?
Eu acredito que sim. Acredito que sim, inclusive tanto na questão da classificação das organizações criminosas como terroristas, quanto com relação às taxações. Até porque o governo dos Estados Unidos já sinalizou nesse sentido, né? De que se o governo brasileiro agir com ações corretivas nos pontos em que eles declararam unilateralmente como... preparados para... incongruentes, né? Como eles julgaram incongruentes unilateralmente. Então, cabe, se eles falam isso, que estão abertos à negociação e que se a gente corrigir de alguma forma esses pontos incongruentes, isso já é uma sinalização de que pode haver um recuo, talvez, né?
Os dois talvez se encontrem no próximo encontro do G7, né?
Isso.
Países mais desenvolvidos do mundo. Trump confirmou e o Lula disse que não iria, mas agora vai.
Pronto.
Agora vai.
Pronto, e a gente vai acompanhar e vai trazer acompanhar aqui para o amigo ouvinte as novidades.
Doutora Olívia Ricardi, constitucionalista, mestre em relações internacionais e interculturais. A senhora gosta de estudar, hein? Professora da Universidade Latino-Americana de Ciências Jurídicas, foi a nossa convidada, portanto, ela volta. Hoje nós focamos na questão do PCC e Comando Vermelho serem, a partir de amanhã, oficialmente, sob a ótica do governo norte-americano, classificadas como organizações terroristas, os impactos disso. Mas como a doutora Olívia bem frisou, nessa guerra, nessa disputa comercial e política entre o Brasil e os Estados Unidos, há a questão da tarifa, né? Ou das tarifas, do tarifaço do Trump, que voltou com força total. Então a gente, numa outra oportunidade, a gente volta a conversar.
Exatamente.
Combinado?
Combinadíssimo. Muito obrigada pelo convite.
Hoje a senhora não está em ponto facultativo?
Não estou.
Nunca
está,
igual jornalista.
Estou aqui com vocês.
É igual jornalista.
Estou aqui com vocês.
Obrigado, querida. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso. 8 horas e 34 minutos, tem uma participação? Vamos então a ela.
Temos várias, vamos lá.
Vamos lá, vamos lá.
Estevam, bom dia, tudo bom?
Bom dia, querido, tudo
bom
bem?
Dia.
Carlos aqui,
bom dia.
Fala, seu
Deixa
Carlos.
Deixa eu falar sobre a questão de feriados aí. Cara, eu tenho certeza que se o Maranhão fosse um país, ele ganhava do Brasil, porque o lugar pra gostar de feriado e dia santo. Lá no Maranhão, lá tem a véspera do feriado, que já ninguém trabalha. Aí tem o feriado e também tem o pós-feriado, que também chama a festa de lava prato do feriado. Cara, lá é bom, viu?
Ô, Maranhão pra gostar de feriado.
Eita, a Josi Silva
abraço,
tá lá.
Rapaziada.
A Josi Silva.
Rapaz, tem tanto feriado assim no Maranhão.
Pois é, hoje a gente quer que você se pronuncie. Você acha que o Brasil tem muito feriado?
Meu Deus.
Muitos deles prolongados, a gente enforca bastante, né?
Uhum.
Mas nós não somos os campeões, não, longe disso, né? Segundo pesquisa, nós estamos ali no meio da tabela. O país com mais feriados é o Nepal. 35 feriados por
meu
ano, em média.
Meu Deus do céu.
Vai gostar de feriado assim lá no Nepal, hein? Vamos sair pro intervalo.
Bora.
Vai demorando?
Vai não.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8:36.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador.
Yes!
Mas atenção, pra ganhar, quando ligarmos pra você, atenda.
Alô, eu sou o sua Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é a Simone, eu moro aqui em Ceilândia, anotei o toque da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro vivo. Valeu demais, Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Caixa Cultural apresenta Marco Nanini e Guilherme Weber em Fim de Partida, de Samuel Beckett, um clássico da dramaturgia mundial. Direção Rodrigo Portela. De 6 a 21 de junho na Caixa Cultural. Ingressos a preços populares. À venda em bilheteriacultural.com.br. Patrocínio Caixa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Tem patrocínio Caixa, tem governo do Brasil.
A capital do Brasil é também a capital da arquitetura, do rock nacional, do céu mais bonito e, claro, da faixa de pedestres. Aqui ela virou símbolo de respeito e todo mundo tem o maior orgulho de fazer o sinal de vida. Nesses 29 anos, a faixa salvou muitas vidas. É por isso que a nossa Brasília é a capital, capital da faixa. Trandef GDF, acelere. Seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
Procurando plano de saúde em Brasília? Venha para a Quality Pro Saúde. Desenvolvemos um ecossistema sustentável com ampla cobertura e a maior rede credenciada da região. Aqui você conta com atendimento humanizado, hospitais de excelência e médicos altamente qualificados por um valor acessível que cabe no seu bolso. Medicina de alta qualidade para garantir o cuidado e a proteção que a sua família merece. Quality Pro Saúde, a saúde ao alcance de todos.
Minuto Mobilidade. O futuro em movimento. O ônibus elétrico pode representar uma das maiores transformações da mobilidade urbana no Brasil. Sem fumaça, menos ruídos e mais conforto para passageiros e motoristas, esse modelo já começa a ganhar espaço em diferentes cidades do país e a mudar a experiência de quem usa o transporte público todos os dias. Mas, para especialistas, o impacto vai além da tecnologia. A eletrificação da frota abre espaço para modernizar o sistema, rever modelos antigos de operação e discutir um transporte público mais eficiente. Hoje, o Brasil tem mais de 100 mil ônibus urbanos em circulação. E a substituição gradual dessa frota por modelos elétricos é vista não apenas como uma medida ambiental, mas como uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos. Minuto Mobilidade. O futuro em movimento. Oferecimento BYD. Para saber mais, acesse metrópolis.com.
A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Song Pro GS a partir de R$ 159.990. Com taxa zero e tabela FIP no seu usado. E o BYD King a partir de R$ 147.990. Aproveite essa oportunidade. Oferta por tempo limitado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Rádio Metrópolis.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira. Alcatro colchão mole peça ou pedaço quilo 38,90. Pernil ou paleta suína no Clube Mais quilo 9,98. Açúcar cristal imperial 5 quilos 9,99. Todd 750 gramas, pote original 14,99. Cerveja Mistel 269 ml 2,69. Se beber não dirija. Lava roupa Zoma 800 gramas lavagem perfeita 10,99. A cada R$50 em compras ganha um número da sorte. Pagando com Voon aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Quarta Maluca Sobradinho Carnes, confere aqui. Assim com osso, R$ 17,99 o quilo. Costela Mindinha, a partir de R$ 17,99 o quilo. Filé de peito de frango, R$ 13,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:41, estamos de volta, daqui a pouco mais uma entrevista. Hoje você concorre ao participar pelo 8220104 no nosso MetroZap. É um par de ingressos para o Baile Parque, a maior praia artificial da América do Sul. Mais participações, James.
Vamos lá, antes deixa eu abraçar aqui a Ivanara.
Ivanara.
Tá com a gente? Gente, nós não vivemos só para trabalhar, viu? Pois temos que descansar e viver também.
Isso aí, garota. Vamos trazer. Hoje, o Brasil não é o país dos feriados, hein? Se fizermos uma comparação no cenário global, muito pelo contrário, nós estamos ali na intermediária, na metade da lista.
Vou trazer um áudio aqui, vamos aí.
Bom dia, Estevam, bom dia, bancada. Estevam, a respeito dos feriados, eu acho que a gente tem que fazer um levantamento por estado, certo? Brasília não é um local que tem tanto feriado, né?
Tem, não.
Com exceção dos nacionais, nós temos o dia do evangélico. É. Agora, se pegarmos outros estados, existem muitos outros feriados, o que eu acredito que eleva a nossa posição nesse cenário. Entendeu? Que a nível nacional tem 13, mas a nível local eu acredito que tem estados aí que vai bater os 20.
Pode ser.
Segundo outro ouvinte, não.